Olá, boa tarde. No Conselho do Governo revelou que aprovou as anteproposta de plano e orçamento da região para este ano, que deverão ser discutidas e votadas na Assembleia Legislativa durante o mês de maio. A aprovação daqueles projetos é a primeira deliberação do comunicado do Conselho do Governo, ontem divulgado, que apresenta as conclusões da reunião que decorreu na terça-feira na cidade da Horta. Os parceiros sociais e os conselhos de ilha vão ser agora chamados a pronunciarem-se sobre as anteproposta. Na terça-feira, o Presidente do Governo adiantou que os documentos deverão ser votados na Assembleia Regional em maio. José Manuel Bolieiro prometeu ainda que o plano e orçamento para este ano vai incluir denominadores comuns aos restantes partidos e apelou a quem esteja de boa fé a aproximar-se das posições do Executivo. O Conselho do Governo também aprovou a proposta de decreto do regime jurídico da carreira especial dos trabalhadores em funções públicas da Rede Regional de Abate dos Açores. O Executivo autorizou ainda a despesa de cerca de 2,5 milhões de euros para a aquisição de serviços de higiene e limpeza das instalações pertencentes à Unidade de Saúde Ilha de São Miguel até 31 de dezembro de 2026 e classificou como bem imóvel de interesse público a Casa da Araucária, localizada nos Biscoitos, no Conselho da Praia da Vitória.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
Secretário Regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas disse ontem que os CTT estão a pagar o subsídio social de mobilidade e só não pagam às agências que estão sob investigação judicial. Berta Cabral disse no Parlamento Açoriano que falou mesmo com a diretora regional do CTT, que confirmou que estão já a pagar.
Ninguém pode alterar o decreto-lei. Não é a IGF, nem é os CTTs. Portanto, deve reembolsar tal qual como está. E essa é a nossa posição e é isto que está a acontecer. Eu estava aqui sentada e falei com a senhora diretora dos CTTs, não tem 10 minutos, que me disse, confirmou, que já estão a pagar, que estão a reembolsar, só não pagam às agências que estão sob investigação por ordem do Tribunal. Só não reembolsam, por ordem do Tribunal, não reembolsam as passagens compradas às agências que estão sob investigação. Tudo mais estão a reembolsar, pedindo embora algumas justificações sobre aquilo que consideram excessivo para a taxa de emissão de bilhete.
A governante falava no segundo dia dos trabalhos da sessão plenária ordinária da Assembleia Legislativa na cidade da Horta, na discussão da anteproposta da lei do Bloco de Esquerda, que simplifica e previne eventuais fraudes na atribuição do subsídio a residentes nas regiões autónomas. A proposta do Bloco, segundo o deputado António Lima, pretendia uma maior simplificação da atribuição do subsídio de mobilidade e um maior controlo da sua eventual utilização fraudulenta, aliviando o peso que o sistema de reembolsos representa para os seus beneficiários. A iniciativa foi rejeitada por maioria, com 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS-PP, 1 do PPM e 1 da Iniciativa Liberal, 22 abstenções do PS e 2 votos a favor do Bloco de Esquerda e do PAN. Durante a intervenção, a secretária regional referiu que o Executivo de Coligação é a favor da moralização, mas não cabe à Inspeção Geral de Finanças, nem cabe ao CTT fazer alteração de um decreto-lei, cabe sim ao Conselho de Ministros. A Assembleia aprovou um projeto de decreto legislativo regional sobre a exclusão da incidência objetiva da contribuição extraordinária sobre o alojamento local apresentado pelo PSD, CDS e PPM e rejeitou outro do PS. No segundo dia dos trabalhos, o Partido Socialista apresentou um projeto de decreto legislativo regional que estabelecia a exclusão desta incidência objetiva da contribuição extraordinária sobre sobre a AEL e a monitorização da mesma na região e os grupos parlamentares da coligação, um outro pela exclusão da incidência objetiva da mesma contribuição. A proposta da coligação foi aprovada em votação final global por maioria, com 22 votos a favor do PSD, 22 do PS, 5 do Chega, 2 do CDS, 1 do PPM, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN e 1 voto contra do Bloco. O diploma do PS foi rejeitado também por maioria na votação na Generalidade, com 22 votos a favor do PS, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do PAN, com a abstenção do deputado do Bloco, e 22 votos contra do PSD, 5 do Chega, 2 do CDS e 1 do PPM. Na apresentação da proposta da coligação, o deputado Paulo Simões referiu que o alojamento local desempenha um papel crucial no desenvolvimento do turismo dos Açores, proporcionando uma alternativa de alojamento mais flexível e personalizada para quem visita o território. Para os partidos da coligação, impor uma contribuição extraordinária ao alojamento local seria comprometer gravemente o futuro de um setor cujas receitas cresceram mais de 20% desde 2019, um feito notável para um setor que deu os primeiros passos não muito longínquo ano de 2014. Já a deputada Andreia Cardoso, que apresentou a proposta do Partido Socialista, que acabou por ser rejeitada, alegou que na região vigora um regime específico sobre o AL e que com a lei de 6 de outubro do ano passado foi criada a contribuição extraordinária sobre alojamento local, sobre os apartamentos e estabelecimentos de hospedagem integrados numa fração autónoma de edifício em alojamento local. E ainda sobre os trabalhos parlamentares, o PS Açores criticou o Governo Regional da Coligação por alegada falta de iniciativa política e ausência de decisões e exortou o Executivo a governar e a deixar de se desculpar com o passado.
Passaram 66 dias sobre as eleições regionais do passado dia 4 de fevereiro e 43 dias sobre a tomada de posse do 14º Governo Regional dos Açores. De lá para cá, o 14º Governo Regional parece ter herdado do 13º Governo Regional uma certa letargia, tal é a falta de iniciativa política e a ausência de decisões que, na verdade, mereciam, a nosso ver, outra atenção e maior celeridade.
Entre outros assuntos, André Rodrigues, deputado socialista, abordou o tema das acessibilidades e referiu que na terça-feira soube-se que a presidente do Conselho de Administração da SATA está de saída.
Uma decisão anunciada escassos dias apenas depois do presidente do júri do concurso público da privatização da Azores Airlines, professor Augusto Mateus, ter admitido reservas quanto à capacidade do único consórcio admitido em assegurar a viabilidade da companhia, tendo adicionalmente recomendado a recolha de mais informação sobre a idoneidade e a capacidade operacional do referido consórcio.
No âmbito do debate, a primeira intervenção foi do deputado do Chega, José Pacheco, que afirmou que o PS lhe fez lembrar um vizinho que, quando estava a apertar um parafuso, dizia sempre que não era bem assim.
Eu nunca o vi até achou um parafuso, mas ele dizia sempre que não era assim. E os senhores fazem-me lembrar um pouco. Os senhores estiveram lá 24 anos, pá, fizeram coisas boas, não vou dizer que não fizeram, fizeram. Mas o povo faz urnas e diz, fizeram coisas boas, mas já não vos queremos, venham outros.
João Bruto da Costa, do PSD, disse que André Rodrigues falou de temas que dizem mais do passado do que do futuro e apontou que os diretores regionais estão em funções, mas quando os socialistas deixaram o poder, os de então abandonaram as funções.
Nós estamos aqui hoje a fazer a mudança que os Açores necessitavam. E é esse trabalho que estamos a fazer e que queremos continuar a fazer de valorização dos açorianos. Os senhores tiveram 24 anos no governo e deixaram professores insatisfeitos, deixaram escolas com problemas por resolver por falta de reconhecimento, não só das carreiras dos professores, mas também da autoridade dos professores.
Já para o deputado da Iniciativa Liberal, Nuno Barata, era obrigação do governo já ter nomeado os diretores regionais.
O Partido Social Democrata, nos últimos meses, nos últimos 40 dias, não fez outra coisa senão nomear. Ainda não sabemos, e devíamos saber, e era obrigação do governo já ter nomeado os diretores regionais para sabermos, de facto, com o que é que podemos contar daqui para o futuro. Se é com gente mais competente e com aquela que já foi competente no passado, ou se vão substituir os incompetentes por gente mais competente, ou por quem tem o cartão partidário do Partido Social Democrata, do CDS ou do PPM.
António Lima, do Bloco de Esquerda, disse que é preciso que o Governo Regional comece a dar respostas e há matérias urgentes que vão acontecendo e às quais não responde.
Ainda ontem tivemos uma notícia extraordinária, em que se passa de uma demissão da Presidente do Conselho de Administração da SATA, que já foi aqui citada, que começa por ser por motivos pessoais, em que passa a ser por motivos pessoais e do contexto, em que afinal há motivos pessoais que envolvem a Presidente do Conselho de Administração, mas também o Administrador Financeiro, o que é difícil de acreditar, e é preciso que essas respostas comecem a ser dadas. Estarão relacionadas com a falta gritante de transparência relativamente às contas de 2023.
Sobre os diretores regionais, nomeação dos diretores regionais, o Presidente do Governo Regional já reagiu. José Manuel Bolieiro recordou que os mesmos não são membros do Executivo e que o prazo de nomeação está longe de estar esgotado.
Os diretores regionais não são membros do Governo. E há na lei um prazo de 90 dias. Não há nenhum atraso, não há nenhum impedimento da funcionalidade. Enquanto que na República há uma posse do Governo que inclui ministros e secretários de Estado. Eu cumpri aqui também com prazo e de forma bem clara a posse do Governo num prazo até bastante curto. Não esgotei o que estava previsto nos termos da lei. Às vezes há quem goste de inventar problemas onde eles não existem. Portanto, estes ficam com a sua opinião, que vale pouco. E nós cumprimos o que está previsto na lei, que corresponde também à nossa observação estratégica e até ao quadro legal. Porque é óbvio que primeiro tem que ser publicada a orgânica, a macro-orgânica, e depois então definidas as micro-orgânicas e nomeados os diretores regionais, que são diretores. São diretores regionais, dirigentes da administração pública, com base em nomeação após as micro-orgânicas dos departamentos do governo. Portanto, não se trata de um caso.
José Manuel Bolieiro, presidente do Governo Regional dos Açores.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
Nos Açores surgem por ano cerca de 80 novos casos de pessoas com Parkinson, uma doença neurodegenerativa que habitualmente surge após os 60 anos, mas Marina Couto, neurologista do Hospital do Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, afirma que já são vários os doentes diagnosticados com cerca de 40 anos de idade. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Em pleno Dia Mundial da Doença de Parkinson, a médica, em entrevista à Atlântida, refere que são muitos os doentes que diagnostica com esta patologia.
Nós temos bastantes doentes com doença de Parkinson, de várias idades e em vários pontos de evolução. Doentes tratados com terapêutica médica normal, já temos também alguns doentes operados com uma operação que se chama estimulação cerebral profunda. E é uma doença que preenche bastante a nossa consulta, porque infelizmente ainda não há cura e, portanto, quando a partir do momento em que a pessoa tem doença de Parkinson, fica sempre com luz, que não chega a ter alta, não é?
A nível mundial tem vindo a aumentar por razões desconhecidas. Em Portugal, prevê-se que existam cerca de 20 mil casos da doença, sendo que em cada ano são diagnosticados 2 mil novos casos. Segundo Marina Couto, esta é uma doença que atinge mais homens do que mulheres e os sintomas são variados. Contudo, tremores, rigidez e lentidão são os mais comuns.
Tendencialmente, as três primeiras alterações que eu descrevi iniciam-se de um dos lados do corpo, ou seja, a doença manifesta-se de forma assimétrica, e esse lado que é inicialmente afetado normalmente é o que fica mais afetado ao longo de toda a doença. Então, o tremor de repouso manifesta-se inicialmente normalmente numa das mãos, quando o membro está relaxado, e há um tempo de latência para a sua manifestação, ou seja, desde o momento em que ele relaxa até o tremor iniciar, normalmente decorre algum tempo. A rigidez é, como o próprio nome diz, há uma maior resistência ao movimento passivo e ativo dos membros, também normalmente manifesta-se na mesma mão do onde começa o tremor, e também há rigidez axial, ou seja, a nível do pescoço, a nível das costas, também se nota. A bradicinésia é assim um nome mais invulgar na linguagem comum, mas pode ser traduzido por uma lentificação dos movimentos, ou seja, os movimentos ficam todos mais lentos.
Instabilidade postural, alterações na marcha, micografia, isto é, diminuição do tamanho da escrita, dificuldade em engolir, alucinações e delírios, alterações de humor, que incluem depressão e ansiedade, e do sono são outros sintomas da doença. A propósito deste Dia Mundial da Doença de Parkinson, a profissional de saúde deixa uma mensagem aos doentes e famílias.
O que eu quero dizer é que, felizmente, têm sido feitos muitos avanços em termos de diagnóstico e de terapêutica da doença, que consegue uma boa qualidade de vida durante muito tempo. Portanto, não, mesmo tendo um diagnóstico desses que é um bocado devastador, não há que perder a esperança. Nós temos muito a oferecer em termos terapêuticos e que se pode ter uma vida boa mesmo tendo Parkinson.
A médica neurologista destaca ainda o papel do cuidador, que diz ser fundamental nesta doença, como em todas as doenças neurodegenerativas. Relembra que numa fase inicial as pessoas são totalmente autónomas, mas nas fases moderadas a avançadas, infelizmente, já não é bem assim.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A cidade de Angra do Heroísmo vai comemorar o Dia Internacional do Jazz a 30 de Abril, mas o evento esteve em risco de não se realizar por falta de apoios públicos. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
Segundo a Associação Angra Jazz, se não fosse a Câmara Municipal de Angra, não haveria comemoração do Dia Internacional do Jazz.
Nós estamos de facto aqui porque temos a Câmara Municipal, que está sempre connosco desde o primeiro dia do Angra Jazz, portanto, desde 1999, e portanto, se não fosse a Câmara Municipal, provavelmente é que já tinha acabado. Só para ter uma ideia, por exemplo, nós este ano vamos fazer daqui a 15 dias, mais coisa menos coisa, o Dia Internacional do Jazz, e ainda não recebemos o apoio da Direção-Geral da Cultura do ano passado, do Dia Internacional do Jazz. Portanto, é nestas aflições que a gente vai movendo. Felizmente, vamos tendo o apoio da Câmara Municipal em todos os sentidos.
José Ribeiro Pinto, membro da direção da Associação Cultural Angra Jazz, em conferência de imprensa nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo. O Dia Internacional do Jazz é comemorado em Angra do Heroísmo a 30 de Abril no Centro Cultural e de Congressos de Angra, e este ano conta na sua programação com um concerto da Orquestra Local Angra Jazz, com comentários do maestro e diretor musical Pedro Moreira, e um concerto de Rita Caravaca Trio, três jovens que ainda estão a estudar na Escola Superior de Música, que começaram a tocar este ano juntos e já tocam temas originais. No que toca ao Festival Angra Jazz, que se realizará de 2 a 5 de outubro, Miguel Cunha, também membro da direção da associação, salientou que o Festival de Jazz do Funchal, criado um ano depois do Angra Jazz, tem o triplo dos apoios públicos.
Nós começamos o festival há 25 anos. O Funchal já se começou um ano depois de nós. Só para terem uma ideia, temos sido considerados o segundo festival de jazz exacto com o Funchal por várias vezes. Portanto, sendo o primeiro de Guimarães, o Angra Jazz e o Funchal Jazz têm estado exacto em segundo lugar, considerados pela crítica. O festival de Funchal este ano tem o triplo dos apoios públicos que nós temos. Quando até há coisa de 5 anos tínhamos orçamentos muito parecidos, não é? E portanto é haver a evolução e a maneira como na Madeira tem sido encarado o jazz e o seu festival, e como tem sido encarado aqui pelo Governo Regional, não é? Portanto, que nos deixa de facto alguma ansiedade, não é? Porque, portanto, o facto é que nós, a pandemia, o ano seguinte à pandemia, os preços baixaram porque havia um grande interesse dos músicos saírem, mas o facto é que depois disso os preços subiram muito, não é? Porque tudo subiu, nós, desde as passagens aéreas, aos preços dos cachês, aos preços das estadias, e a gente continua a lutar por um orçamento que é igual, em termos dos apoios públicos, há 10 anos. Portanto, de facto, é uma gestão difícil, não é?
Comemorações do Dia Internacional do Jazz em Angra do Heroísmo, a 30 de Abril, no Centro Cultural e de Congressos de Angra, depois das 21h30.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.